O aumento nos impostos cobrados sobre os combustíveis está sendo questionado na justiça. Pelo menos 3 juízes, um aqui em Brasília, um na Paraíba e outro no Rio de Janeiro, decretaram a suspensão do aumento nas alíquotas do PIS e da COFINS. A medida foi decretada pelo governo federal no último dia 20 e entrou em vigor imediatamente, o que elevou os preços da gasolina e do etanol em todo o país. Em geral, qual foi o argumento para a suspensão da cobrança? O governo federal teria violado a Constituição ao não respeitar o período de 90 dias antes da aplicação de aumento de impostos, a chamada noventena. As liminares dos juízes já foram derrubadas, mas para o consumidor fica a dúvida: o governo pode ou não aumentar imposto desse jeito? Um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado procura analisar essa questão. Intitulado "Por que se põe em xeque o recente aumento das contribuições sociais sobre combustíveis?", o estudo tem como autor Marco André Vieira, consultor legislativo da área de direito tributário. E eu conversei com ele. Marco, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Marco, no caso desse mais recente aumento dos combustíveis, o governo fez isso por decreto. Pode isso, Marco?
A possibilidade de alteração das alíquotas por decreto é um ponto questionável, mas essa dúvida é justamente porque há uma previsão em lei, né? A lei editada, né, pelo Congresso Nacional, por projeto de lei, depois sancionada pelo Presidente da República, permite que por meio de decreto haja modificação dessas alíquotas. O que se questiona é se é ou não constitucional a possibilidade dessa delegação pelo Congresso Nacional. Esse é um ponto relevante, né? Se o Congresso poderia ou não efetivamente delegar ao chefe do Executivo alterar essas alíquotas. É um ponto questionável porque o texto constitucional permite, em alguns casos, que haja a modificação de alíquotas de determinados tributos por ato do Poder Executivo, como o Imposto de Importação, o Imposto sobre Exportação, o IPI, né? A própria CID Combustível, não a Contribuição Social sobre Combustível, mas a CID Combustível. No entanto, não há previsão no texto constitucional para a alteração de alíquotas pelo Poder Executivo no caso de contribuição social, que é o que ocorreu. Então, esse é o ponto questionado. Né?
Então, na verdade, seria mais legal, digamos assim, se essa mudança nas alíquotas da COFINS, por exemplo, fosse feita por lei do Congresso Nacional.
Seria mais, seria uma atitude mais conservadora, né, para evitar qualquer questionamento. E, como você destacou, o decreto, ele tem um embasamento legal. A lei permite. A questão envolvida é se há embasamento constitucional para essa delegação por lei, né? Não seria recomendável o Congresso Nacional delegar suas competências para o chefe do Poder Executivo, né? Então, esse é o ponto questionável. E como você percebeu, ao delegar é que gerou toda essa confusão de modificação repentina por meio de decreto e sem contar a não observação do prazo da noventena, né, dos 90 dias.
Isso que eu queria perguntar para você agora, porque a cobrança começou imediatamente, ou seja, o governo publicou o decreto, quando o decreto foi publicado no Diário Oficial, a majoração do imposto entrou em vigor. A Constituição permite isso, ou seja, o governo edita um decreto e no dia seguinte o aumento de impostos já está valendo?
Esse é o segundo ponto, talvez o principal ponto que está sendo questionado, como você já mencionou, por meio de diversas demandas judiciais, é a não observação do prazo de 90 dias, né, essa anterioridade mínima. Mesmo porque a Constituição ela permite que, em alguns casos, haja uma flexibilidade na alteração de alíquotas. né? Por exemplo, o caso do imposto de importação e exportação, que até para atender contingências de mercado ou determinadas situações de desabastecimento, o Poder Executivo tem essa prerrogativa de modificação até para majorar alíquotas de determinados tributos sem observação de qualquer prazo. Mas, como é uma exceção, ela está prevista expressamente na Constituição Federal quais tributos não observam ou a anterioridade do exercício, né, que é esperar o ano seguinte, o ano civil, ou a anterioridade nonagesimal. No entanto, para os casos de contribuição social, existe expressamente na Constituição a possibilidade de o aumento ser cobrado no mesmo exercício financeiro, no mesmo ano. No entanto, necessariamente, ele deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, os 90 dias. O que não
a noventena.
Isso aí, que é o prazo de 90 dias, né?
Nós estamos conversando com o Marco André Vieira, consultor do Senado da área de Direito Tributário. O assunto, o mais recente aumento de impostos sobre os combustíveis e os questionamentos na Justiça. Marco, agora vamos falar aqui de uma situação que ocorre lá na bomba, onde o motorista abastece o carro. Porque teve muito posto que repassou imediatamente para a bomba o aumento do preço dos combustíveis, mesmo contando ainda com estoques comprados no regime antigo. Ou seja, teve posto que, no mesmo dia do aumento de imposto, já majorou na bomba o preço da gasolina e do etanol. O estudo que você fez aborda essa prática?
No estudo, né, nós apontamos como é que se dá o regime, né, o sistema de tributação de contribuições sobre combustíveis, que é um regime diferenciado, porque as contribuições, tanto do PIS/PASEP como a COFINS, elas incidem sobre o faturamento, a receita bruta, de modo que, regra geral, se não houvesse um regime especial, o importador, o produtor, pagaria a contribuição, o distribuidor pagaria a contribuição sobre o seu faturamento e o posto de combustível, a revenda, também pagaria a contribuição. No entanto, o regime é diferenciado, de modo que a contribuição, tanto do PIS/PASEP como a COFINS, elas são recolhidas antecipadamente e de forma concentrada. Existe um regime com alíquotas diferenciadas e são recolhidas pelo importador, produtor, e somente, não ocorre depois a incidência em distribuidor, nem na revenda, no posto de combustível, que já foi recolhida no regime concentrado, né, na incidência, que a gente chama no direito tributário de incidência monofásica, que incide uma vez só lá na origem e recolhe tudo de uma tacada só, com exceção do álcool combustível, em que também o distribuidor deve recolher a contribuição, mas também é concentrada. Nesse sentido, né, então, conforme esse regime, não há incidência especificamente na bomba de combustível, quando o consumidor abastece. Né, não há o destaque da COFINS nem do PIS/PASEP, porque já foi recolhido antecipadamente. Dessa maneira, o estoque existente naquela data, né, que já havia sido adquirido pelas revendas, pelos postos de combustíveis, foram adquiridos sem o aumento da COFINS nem do PIS. E como ele não incide naquele momento, né, na verdade tudo vai repercutir para o consumidor, mas não há incidência efetivamente no faturamento do posto de combustível. Incide o tributo no momento em que o posto de combustível renovou esse seu estoque, e aí já veio com preço modificado pelas distribuidoras, pelos produtores, importadores de combustível, já veio toda essa carga modificada e, logicamente, a revenda não vai incorporar isso como prejuízo, vai repassar para o consumidor. Mas, como você perguntou, do estoque existente na data do decreto, esse não haveria justificativa para a cobrança sobre o consumidor.
Ou seja, o posto que majorou na bomba, aumentou na bomba o preço do combustível no dia em que o decreto foi publicado, e que não comprou combustível naquele dia, ganhou, quis ganhar mais, quis potencializar seus lucros.
O que a gente pode concluir é que ele não pode justificar esse repasse, né, na situação que você descreveu aí, que já havia apontado, ele não pode justificar esse repasse atribuindo ao aumento do tributo. Né? Não foi decorrente de aumento de tributo, ele pode arrumar outra desculpa para esse incremento. Agora, para as novas aquisições, aí sim, né, você tem essa repercussão. Né? E além do mais, em alguns casos a gente percebe que foi acima do valor carretou a majoração das contribuições, né?
É verdade, o governo previa aí 41 centavos no preço da bomba a mais, só que na gasolina, no caso, só que teve lugar aí que a gasolina aumentou R$1 o litro do dia para a noite. Ou seja, em resumo, o consumidor, o motorista, pagou o pato. Marco André Vieira, consultor legislativo aqui do Senado, da área de Direito Tributário, autor do estudo Por que se põe em xeque o recente aumento das contribuições sociais sobre combustíveis? Muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora e com certeza o motorista que ouviu essa entrevista pôde entender mais como funciona esse mercado tão complicado que é o mercado de combustíveis. Muito obrigado, viu, Marco?
Agradeço a oportunidade, Adriano. Espero ter esclarecido alguns pontos aí para os consumidores.